Outras histórias do desporto têm o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão. E a edição de hoje das outras histórias do desporto é da Mariana Fernandes. Bom dia, Mariana.
Olá, bom dia.
Bom dia. Mariana, vamos começar com a história da atleta bielorrussa, aliás, que está ainda a competir nos Jogos Olímpicos, mas foi enviada para casa.
Sim, e antes de irmos a esta história da atleta bielorrussa em específico, é preciso dizer que estes Jogos Olímpicos estão a ser um bocadinho diferentes daquilo que é habitual, e isso não deixa de ser também um sinal dos tempos que estamos a viver. E costuma dizer-se que os Jogos Olímpicos são um momento em que existe paz entre todas as nações num único sítio durante duas semanas, pelo menos durante estas duas semanas, mas a verdade é que isso está longe de acontecer este ano. Já tivemos um atleta da Argélia a ser afastado dos Jogos por recusar enfrentar um israelita no judo. Já tivemos um nadador norte-americano a deixar considerações menos felizes sobre o alegado uso de doping por parte de um nadador russo. E agora temos esta questão da atleta da Bielorrússia. Não é inédito, já existiram inúmeras manifestações políticas e até geopolíticas em edições anteriores, mas parece que nesta de Tóquio estão a acumular-se. Quanto à Kristina Tsimanoskaya, que é o nome desta velocista bielorrussa, tudo começou então quando recebeu a informação inesperada, quando ainda tinha duas competições para realizar, de que tinha uma hora para fazer as malas e ir para o aeroporto de Haneda, de Tóquio, para regressar à Bielorrússia de imediato.
Exato, Mariana. E a questão aqui é saber porquê, não é?
Sim, exatamente. Portanto, segundo a própria atleta, esta foi uma decisão tomada pelo regime do presidente Alexandre Lukashenko. Como sabemos, tem sido alvo de protestos quase ininterruptos no país e até noutros países, como foi o caso de Portugal. E na origem desta decisão está o facto de a velocista ter feito um vídeo no Instagram, nos últimos dias, onde criticava os treinadores da comitiva bielorrussa de negligência por terem provocado a ausência de algumas colegas de várias provas devido à falta de testes anti-doping. E no seguimento deste vídeo, a atleta recebeu então a informação de que teria de ir imediatamente para o aeroporto para regressar à Bielorrússia. A Kristina pediu ajuda de imediato ao Comitê Olímpico Internacional, também às próprias autoridades japonesas, disse que estava a ser levada para fora do país, do Japão, contra a sua vontade e que isso claramente constituía um crime, e acabou então por ser impedida de embarcar, ficando acompanhada no aeroporto durante algum tempo por um elemento do staff dos Jogos Olímpicos, com o Comitê Olímpico Internacional a garantir também nas redes sociais que a atleta estava segura e que não vai voltar à Bielorrússia.
Mas Mariana, o que é que as autoridades do país dizem sobre isto?
O próprio país não nega o episódio, portanto, o próprio Comitê Olímpico da Bielorrússia confirmou que decidiu enviar a atleta de regresso a casa devido ao estado emocional e psicológico em que esta se encontra, e aqui, claro, estou a citar. Já Vitaly Utkin, elemento do Parlamento Bielorrusso, falou em nome do regime de Lukashenko e disse que o vídeo da atleta tinha sido uma traição ao país e ao povo do país. Certo é que, com tudo isto, já surgiu a notícia de que a velocista tem receio de ser presa se regressar à Bielorrússia e está, por isso, a pedir asilo político à Polónia, também à República Checa, ainda que, nesta altura, tema também algumas represálias à família que ainda está na Bielorrússia. Pelo meio, e depois de já ter estado nas eliminatórias dos 100 metros, a Bielorrússia falhou esta madrugada as eliminatórias dos 200 metros, onde era suposto ter estado, e é ainda impossível saber se vai estar na estafeta 4x400 metros da próxima quinta-feira.
Olha, e passamos para uma das novas modalidades que se estrearam em Tóquio, Mariana.
Sim, é verdade, já tivemos a estreia do skate com o português Gustavo Ribeiro em competição, a estreia do basquetebol 3x3 com a Letónia a ser campeã olímpica na vertente masculina e os Estados Unidos a serem campeões olímpicos na vertente feminina, também do surf, onde estiveram Teresa Bonvalo e a Yolanda Hopkins, que até conquistou um diploma olímpico. Ainda vamos ter a estreia da escalada, que acontece já amanhã, e este fim de semana tivemos a estreia do BMX Freestyle, um bocadinho nos mesmos moldes do skate. Na vertente masculina, o australiano Logan Martin tornou-se o primeiro campeão olímpico de BMX de sempre, enquanto que na vertente feminina, essa honra caiu para a britânica Charlotte Worthington, ela que há 4 anos, apenas há 4 anos, era chefe num restaurante mexicano.
Então, como assim, ainda não era atleta profissional?
Não, ela praticava BMX desde o ensino secundário, mas nunca profissionalmente, portanto sempre de forma amadora. Era então chefe num restaurante mexicano em Inglaterra, até que em 2017 o Comitê Olímpico Internacional aprovou oficialmente o BMX enquanto modalidade olímpica e a British Cycling, portanto a Federação Britânica de Ciclismo, abordou-a para que se dedicasse por inteiro ao desporto. Ela aceitou, deu uma volta de 180 graus à própria vida para se tornar atleta de elite, teve de mudar de casa para treinar, teve de começar a fazer exercício porque era algo que não fazia, ter uma dieta equilibrada que era algo que também não tinha e teve de começar a dormir mais porque também não tinha horários de sono propriamente saudáveis ou então propriamente de atleta de competição. Certo é que 4 anos depois chegou a Tóquio para surpreender a grande favorita, que era a norte-americana Hannah Roberts. Fez uma manobra que nunca tinha sido feita em competições oficiais, um backflip 360, e levou então a primeira medalha de ouro de sempre em BMX.
Olha, é acaso para dizer que é uma chefe de ouro, não é? E terminamos com uma medalha de ouro para Porto Rico.
Sim, uma medalha de ouro de Jasmine Camacho Queen, que era a grande favorita nos 100 metros barreiras, depois de ter autenticamente pulverizado o recorde olímpico ainda nas meias finais e que cumpriu, portanto não deu qualquer hipótese à concorrência na final. E porquê é que isto importa? Porque esta foi apenas a segunda medalha de ouro da história de Porto Rico, depois de em 2016 no Rio de Janeiro a tenista Mónica Puig ter vencido o torneio feminino de singulares. Porto Rico começou a competir individualmente nos Jogos Olímpicos em 1948, em Londres. Ao longo dos anos conquistou 6 medalhas consecutivas sempre no boxe e tinha agora em Jasmine Camacho Queen a última esperança para levar pelo menos uma medalha de Tóquio, já que ela foi a última atleta de Porto Rico a competir nestes Jogos Olímpicos. Ela é filha e irmã de atletas, os pais foram ambos velocistas e o irmão é nesta altura jogador dos Chicago Bears na NFL, portanto na Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos. Ela nasceu nos Estados Unidos, cresceu ao longo de todo o percurso universitário e desportivo do país, ao longo dos competitivos meetings norte-americanos, mas decidiu competir por Porto Rico, que é o país da mãe.
Muito bem. Mariana Fernandes com as outras histórias do desporto. Mariana, bons jogos e até amanhã.
Até amanhã.
Outras histórias do desporto teve o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.